temática do dia.
Seguimos por aqui com o programa temática, agora são 11 horas e 11 minutos, aqui em Lagoa Vermelha ainda chove, a chuva não é tão forte nesse momento quanto a que caiu ontem aqui sobre o nosso município. A gente segue de olho também aí nos eventos climáticos catastróficos que trazem destruição para diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos 13 pessoas morreram aqui no Rio Grande nestas últimas horas em função das chuvas. Há uma grande preocupação com as condições das rodovias também. Muitas pontes colapsaram nas últimas horas. Aqui em Lagoa Vermelha, as aulas estão suspensas, assim como em todo o estado, nas escolas da rede estadual, aquelas administradas pelo governo do estado. As escolas municipais do interior também tiveram as suas aulas canceladas nesta quinta e sexta-feira. Apenas então temos aula, nesse reta final da semana, nas escolas aqui da sede de Lagoa Vermelha, essas que estão no perímetro urbano e que são do município. As demais todas estão com aulas suspensas em função também das condições das estradas. Inclusive, temos uma informação aqui do DENIT que acaba de chegar. O DENIT está alertando para o bloqueio total da BR-470 entre Barretos e Lagoa Vermelha e André da Rocha. O Departamento Nacional aí de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informou que todo o tráfego de veículos está interrompido nesse segmento ali entre Barretos e André da Rocha por consequência da alta do Arroio Floriano, no quilômetro 107. Então, ninguém passa ali, né? Esse é um problema até frequente. Acontece bastante aqui em Lagoa Vermelha, quando vem bastante chuva, desse trecho ser interrompido. Então, você já busca aí rotas alternativas, é claro, se precisar muito sair de casa e se deslocar aí para grandes distâncias, porque isso não é recomendado no momento. Inclusive, o governador aí decretou estado de calamidade pública. Enquanto nós vamos falando dos dados relativos ao temporal aqui no Rio Grande do Sul, nós também falamos de outros assuntos paralelos, mas é impossível não linkar esse assunto com os nossos entrevistados. E nós temos uma entrevista já agendada há algum tempo com o secretário adjunto do Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, que também é aqui da Lagoa Vermelha, o senhor Lindomar do Carmos Moraes, que está lá em Porto Alegre. E eu tenho certeza, secretário adjunto, que o senhor também acompanha de perto aí os estragos relativos à agricultura e o auxílio dessas pessoas, né? Muitas delas no meio rural que vem sofrendo com esses altos volumes de chuva. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É lamentável estarmos passando por mais uma catástrofe desse tamanho. Eu diria que já é a maior que nós vivemos no nosso estado. E hoje, pela manhã, quando eu levantei, eu estava pensando que quando deu uma das catástrofes bem grande que deu no Vale do Taquari, no outro dia eu dei uma entrevista para a rádio, nós estávamos falando sobre os dados da Expo Inter. E, lamentavelmente, hoje nós voltamos a dar uma entrevista para a rádio novamente, uma catástrofe que tão grande que está vindo. Nós não temos palavras, não temos ações. Aqui no estado que se assola é muita insegurança, é muito medo, é o que vamos fazer. Infelizmente, isso se assola em todos aqui, porque é muito grande os prejuízos. Se fossem só prejuízos materiais, Ricardo, mas são prejuízos de vida, são pessoas que estão desaparecidas, vai ser muito, mas muito maior do que nós imaginamos que seja, principalmente na região da Serra. É muito grande o estrago, nós temos inúmeras pessoas, nós temos relatos de pessoas que passaram a noite embaixo com perna imprensada e não tendo como chegar um resgate até essas pessoas. Então é lamentável. Nós não temos como mensurar hoje o tamanho do desastre que aconteceu, o que nós vamos ter que fazer, quais as ações serão feitas, porque é muito grande o estrago, né? Nesse primeiro momento a gente está só pensando em apoio de retirada de pessoas, de retirada de vítimas. Agora, a consequência de que isso vai trazer, quais as políticas públicas nós vamos adotar, nós não temos como mensurar hoje. Várias rádios nos procuraram de manhã cedo pedindo quais as ações que nós iríamos fazer. Nós não temos como mensurar, o CIS Perdas está aberto, porém pelos próximos 10, 15 dias nós não temos como mensurar, em função de que não tem como chegar nesses lugares. Infelizmente, não tem como chegar nesses lugares. Então, e a tendência é piorar, a gente sabe disso, a todo momento o governador vem anunciando, a Defesa Civil, o GT acompanhado, estão anunciando que vai piorar. Nós tivemos só no dia de ontem lugares que choveu quase 400 milímetros. É impossível não cair os morros, não cair os barrancos. Mas estamos aí, o Estado está aí, vamos ter que fazer o possível e o impossível para tentar, nesse momento, o principal objetivo é resgatar as pessoas que estão ilhadas mesmo, Ricardo.
É um momento muito difícil. Como o senhor falou, o governador já fala na maior catástrofe natural aqui do Rio Grande do Sul. E é claro que hoje, então, o dia aí em Porto Alegre é de todas as equipes voltadas para tentar ajudar de alguma maneira, secretário?
Na verdade, desde ontem, desde o dia que começou, incansavelmente, todas as equipes estão aí, ontem, hoje cedo, hoje à tarde, nós já estamos de novo com várias agendas. Não param, as coisas aqui não param. Nós temos que estar muito pronto, muito próximo e para agir rápido. E, infelizmente, esse agir rápido é o que está nos segurando em função de que hoje, grande maioria desses lugares, para chegar, somente se chega de helicóptero. E a gente sabe que não tem toda essa estrutura para isso. E a gente ouve o relato desesperador de algumas pessoas, principalmente pessoas que estão na serra, que não conseguem sair porque os asfaltos caíram, terras estão trancando a rodovia e as casas ameaçadas. Agora mesmo chegou a informação de que uma barragem que tem em São Chico está prestes a estourar, a inundação vai ser muito grande, ou ela está derramando, enfim, a gente não conseguiu entender ainda isso, e temos várias outras barragens que são sobre o olhar da nossa secretaria também, que se chegarem a se romper, pegam assentamentos, são barragens de arrozeiras, não são barragens de água, mas enfim, a gente está a todo momento monitorando, e pior de tudo é que você não consegue chegar até esses locais também para ver como é que eles estão. Então, estamos numa situação muito difícil, Ricardo.
O cenário é horrível.
Verdadeiro caos.
É horrível.
Cenário horrível. Eu diria que é um cenário pior do que de guerra. É só quem vive aqui, a gente chega até a se emocionar ao falar, porque são vidas que estão ali, né? São vidas que estão sendo levadas, são vídeos que as pessoas nos mandam, que tem pessoas que estão soterradas, são pessoas que estão embaixo da terra, tem vídeos de casas que se foram para dentro do rio e levaram família inteira. Então nós vamos chegar num número muito grande de perda, com certeza.
E a angústia, ela fica mais acentuada ainda porque muitos desses locais, como o senhor falou, não tem acesso e também não tem comunicação. Então fica difícil até para a gente saber qual é a dimensão, porque não tem energia elétrica, alguns não têm
nada,
água,
nada.
Não tem sinal de telefone.
Nós temos colegas aqui da secretaria que estão na estrada, Ricardo, que a gente até ontem tinha contato, hoje não tem mais contato, porque talvez não tenham luz, talvez o sinal se foi, e fica essa apreensão também, porque a gente não consegue falar com eles. Eu ontem à noite falei com vários colegas que estavam indo para feiras, que eu não pude ir em função de que eu tinha outras agendas lá na divisa do Uruguai. Eu consegui chegar em Porto Alegre de volta na terça-noite. A partir da terça-noite já não se deu mais trânsito. Então tá um caos geral, tá insegurança, tá medo, são pessoas que estão se perdendo. É uma insegurança total, a palavra correta é essa, é uma insegurança total para todos.
É claro que o presidente do Brasil, ele chegou há poucas horas aqui no Rio Grande do Sul, secretário adjunto, mas já é possível dimensionar o tamanho da ajuda que vem da federação?
Não chegamos ainda a ver esses detalhes. Nós hoje temos as 2 horas onde todos os nossos departamentos da nossa secretaria foram para os seus departamentos levantar o que nós podemos estar fazendo. Porque nesse primeiro momento, Ricardo, nós não adianta pensarmos, vai vir 2, 5, 10, 20 milhões, bilhões, não tem nem como se discutir e mensurar o tamanho disso. O que nós podemos fazer é, bom, nós temos vencimentos de agricultores que estariam vencendo hoje ou amanhã, ou semana que vem, ou nos próximos 20 dias, fazer essas prorrogações. Estaremos pedindo aí também quem tem financiamento que vai vencer nos próximos dias, é uma das nossas pautas. Eu saí agora há pouco de uma pauta onde estávamos falando sobre isso, e vamos tentar fazer prorrogações para, no decorrer do prazo aí do tempo, nós vermos o que vamos conseguir fazer com essas pessoas aí, com esses financiamentos que estão vencendo, algumas vencidas, outras vencendo, e enfim, é nos próximos dias, no que acalme tudo isso, que vai se começar os levantamentos para ver o que realmente vai precisar o Estado intervir, que é muita coisa mesmo.
É claro que é uma situação muito difícil. Inclusive tem um ouvinte nosso aqui Lembrando que nas redes sociais há muitos pedidos de pessoas que não conseguem manter contato com os familiares depois de toda essa chuvarada. E esses 13 registros de mortes aí, infelizmente, tendem a aumentar porque há muitas pessoas ainda desaparecidas. Bom, a gente deseja uma boa sorte aí, secretário, porque vai dar muito trabalho, né? Os senhores ainda estavam, acho, com alguns programas em andamento relativos àquela outra enchente do final do ano passado, né? Então, vem por aí, com certeza, um grande trabalho, não é?
Nossa, sem dúvida, Ricardo, isso aí vai ser, como eu falei no início da minha fala, hoje nós não temos como mensurar o tamanho do estrago, não temos. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, nós não temos, a partir do que baixa um pouco dessas águas, a partir do que a gente consiga ter acesso a esses locais aí que a gente vai conseguir. Hoje o nosso grande elo que faz isso é a Imater, que é a nossa vinculada aqui. Nós estamos ilhados, estamos sem comunicação, não tem como chegar em propriedades e nesse momento o foco é salvar vidas, né? Depois a gente vai atrás dos estragos que foram feitos. Nesse momento o importante é buscarmos pessoas e salvarmos pessoas para que a gente realmente consiga diminuir pelo menos o impacto de vidas aí nesse decorrer das próximas horas aí que não são boas também, né,
cara? É, mas algo que a gente pode acreditar e ter certeza de que, novamente, a população gaúcha vai se unir, como se uniu da outra vez. Eu me lembro da grande mobilização em todos os municípios gaúchos, especialmente aqui em Lagoa Vermelha, verdadeiras correntes aí, né, para tentar arrecadar alimentos, móveis, produtos de higiene e limpeza para destinar para essas vítimas. Por enquanto, como a chuvarada ainda continua e ela tende a aumentar, não há nenhum movimento também nesse sentido de receber ainda, né, secretário? E é até importante a gente falar para ninguém tentar ir até esses locais, por enquanto, porque ainda é muito complicado.
Não, isso é uma orientação que a gente tem, as pessoas que não saiam de casa, porque você pode estar cruzando embaixo de uma encosta e essa encosta cair em cima de você. Fique em casa nesse momento. Os que mais necessitarem, que forem mais urgente levar comida, vai ser feito de aeronave, vai ser feito de uma outra forma que você tenha acesso a esses lugares, porque é muito importante as próximas horas fazer o monitoramento, as pessoas realmente não viajarem, só viajarem mesmo em extrema necessidade mesmo, porque não se está tendo acesso a lugares nenhum. Nós, por exemplo, não conseguimos literalmente sair de Porto Alegre. Se eu quisesse ir para Lagoa Vermelha, hoje eu não tenho caminho para ir à Lagoa Vermelha, porque está tudo caído, está tudo interrompido. Então, nesse momento, as pessoas fiquem em casa. A orientação é que a gente tente concentrar como foram das últimas vezes. Então, nas próximas horas, certamente, o governador vai estar passando orientações de como as pessoas fazerem para fazer esse translado disso, onde é que vai ser concentrado para que não se doe muito para o município e falte para o outro. Então a Defesa Civil está se organizando com relação a isso para que possa ter um acompanhamento e uma melhor distribuição e, de fato, que realmente chegue às pessoas que estão mais necessitando nesse momento.
É claro que pela agenda de vocês aí em Porto Alegre, muitos dos políticos, dos secretários, não ficam na capital, tem outras agendas fora. O secretário Ronaldo está aí com o senhor, secretário?
Sim, junto? Inclusive está nesse momento do meu lado aqui na sala, né? Não arredou o pé daqui, nem no feriado, nada, não arredou o pé, né? O secretário tem sido muito, muito participativo e muito ouvido nessa parte, né? O secretário é uma pessoa que se dedica e a gente vê no rosto dele a angústia que se encontra, de todos nós, estão todos aqui, estão todos abalados com toda essa situação, mas não se tem saído, tem realmente tentado a focar no gabinete de crise, estar junto lá para que as coisas aconteçam e que realmente a gente consiga atender essas pessoas que precisam.
Sobre o acesso aí à capital, chega a estar completamente bloqueada, secretário, junto a outros acessos?
Aqui na chegada de Porto Alegre, pelo que a gente sabe, está chegando, mas temos várias vindo da 386, que é em Lajeado, está interrompido, a Serra está interrompida, São Videlino está interrompido, né? Agora pouco aí a gente vendo que não, Nova Petrópolis para cá não vem, então realmente estão um pouco vazias as ruas de Porto Alegre, porque as pessoas não estão conseguindo vir para a capital.
O medo é muito grande. Vamos torcer para que tudo acabe da melhor maneira possível e que não aumente o número de vítimas aí, apesar da previsão de mais chuva.
Realmente.
Obrigado, secretário. Não tem, eu acho, clima, né, hoje para a gente falar de Expo Inter. A gente vai ter boas notícias aí no futuro e quando isso tudo passar e boa parte já tiver sido superada, a gente volta a falar dessas iniciativas aí da Secretaria do Desenvolvimento Rural, porque tem coisa boa também no futuro para a gente falar, como o programa Troca-Troca de Sementes, né? É importante a gente...
Só alertar, Ricardo, aproveitando que o programa Troca-Troca, ele encerra o pedido agora no dia 18 de maio, se não me engano, e eu com todo esse vucu-vucu, eu acabei até me passando nos dias aqui para te passar, mas ele abriu ainda nessa semana aqui os pedidos, então o pessoal pode procurar o sindicato aí fazer os seus pedidos do troca-troca pelas próximas 3 semanas. Claro, numa outra oportunidade, a gente sabe que o tempo é curto, mas a gente pode estar explicando, tem muitas variedades boas e novas aí no programa, Ricardo.
É, vamos querer falar também no futuro aí sobre a Expo Inter, porque dessa vez, com 2 lagoenses, aí vai ter gente também de Lagoa Vermelha na Expo Inter, né?
Vai, fiquei mais do que surpreso e feliz da vida que vai ter gente de Lagoa Vermelha aqui na Expo Inter.
Certo. Obrigado pela sua entrevista, um grande abraço aí para o senhor Lindomar e também para o secretário Ronaldo Santini.
Com certeza agradecemos aí toda a dedicação, todo o empenho que vocês fazem nessa cobertura, de levar essa informação tão importante aí para toda a nossa população. Ricardo, um abraço a ti, a toda a direção da rádio e a todos os nossos ouvintes lagoenses aí, que eu estou com saudade do meu povo da Lagoa Vermelha e ultimamente não estamos conseguindo nem descer mais aí. Um grande abraço a todos aí.
Valeu, muito obrigado pela entrevista. Falamos hoje, nesta manhã, com Lindomar do Carmo Moraes, que é secretário adjunto do Desenvolvimento Rural aqui no Rio Grande do Sul. Trabalha ao lado aí do secretário Ronaldo Santini, lá em Porto Alegre. E traz um pouco do relato, né, do que o governo do estado já tem de dados, de números, as informações que são atualizadas a cada momento em função dessa forte chuva que atinge todo o Rio Grande do Sul. Ela está subindo, ela se intensificou muito ontem no feriado, está subindo mais para a nossa região. Há então essa expectativa de que haja também a subida dos rios nas próximas horas e possíveis alagamentos, né, em outras cidades, mais da região aqui do Nordeste. Kátia Valente falava aí sobre as regiões mais afetadas e daqui a pouco a gente traz inclusive uma participação dela trazendo esse alerta que foi feito ontem à noite, mas ela ainda fala dos próximos dias, aí os prognósticos para as próximas horas. Agora são 11h27, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio,